Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 380, a gente começa com duas notícias do STJ: uma sobre conflito de competência e outra sobre validade da ação de despejo imotivada. Depois a gente passa para o TST com outras duas notícias: uma sobre promoção por merecimento e outra sobre estabilidade provisória. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos no STJ com uma decisão da primeira seção sobre conflito de competência. Olha só. O julgamento se refere a um conflito sobre o Ministério Público do Trabalho, ou simplesmente MPT, ter competência para ser parte de uma ação civil pública. Essa ação foi ajuizada pelo próprio MPT e tratava sobre recolhimento de contribuição de plano de assistência social. Quando o caso chegou ao STJ, o Tribunal Superior entendeu que o MPT não tinha competência para ser parte dos processos no STJ. Isso porque compete ao Ministério Público Federal atuar perante esse tribunal. O Ministério Público do Trabalho se defendeu alegando que a jurisprudência do STJ deveria ser interpretada de forma extensiva. O entendimento fixado é de que os ministérios públicos estaduais podem atuar como partes nos tribunais superiores se forem os autores das ações originais. Para a relatora do caso, esse fundamento não pode ser estendido ao MPT, porque o Ministério Público do Trabalho é um órgão que integra o MPU, e além disso, deve atuar perante o Tribunal Superior do Trabalho e não o STJ, que é o que trata das matérias realmente trabalhistas. Resumindo então, o STJ entendeu que o MPT tem competência para atuar na Justiça do Trabalho e não no Superior Tribunal.
Passamos para uma decisão da terceira turma do STJ sobre validade de ação de despejo imotivada. Vamos conferir. O julgamento se refere a um recurso interposto no STJ para a conversão do acórdão que declarou extinta uma ação de despejo. No caso em questão, a proprietária de um imóvel alegou que não tinha mais interesse de alugá-lo, e o que ocorreu foi que o locatário não desocupou o imóvel. Por conta disso, a proprietária ajuizou a ação de despejo para condenar o locatário a sair do imóvel. No primeiro grau, o magistrado determinou a rescisão do contrato em 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais extinguiu a ação de despejo, pois a proprietária não apresentou a notificação prévia ao locatário. No recurso apresentado ao STJ, a locadora alegou a não existência de previsão legal sobre a obrigação de notificação prévia para o ajuizamento da ação de despejo. A relatora do caso explicou a controvérsia existente em um artigo da Lei 8.245 de 1991. Esse dispositivo determina que o locador pode denunciar o contrato a qualquer tempo, desde que seja concedido o prazo de 30 dias para a desocupação. Para a ministra, a jurisprudência do STJ já apresentava indiretamente o caráter indispensável da notificação. Além disso, ela também afirmou que a doutrina entende a necessidade de notificação prévia nos casos de encerramento do contrato de locação por denúncia vazia, ou seja, aquela que é imotivada. Diante disso, o entendimento do STJ foi de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em extinguir a ação de despejo por falta de notificação prévia ao locatário.
Passamos para o TST analisando uma decisão da quarta turma sobre uma bancária não ter direito à promoção automática por merecimento. Olha só. O julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por uma bancária contra o Banco Bradesco. A empregada alegou que o banco havia implantado um novo plano de cargos e salários na empresa e esse plano estabelecia a possibilidade de promoção por antiguidade ou merecimento. Ocorre que o banco não realizou nenhuma avaliação de desempenho e não deu à bancária nenhuma promoção. Foi por esse motivo que ela ajuizou a reclamação trabalhista. O TRT da Quinta Região entendeu que a conduta do banco foi ilícita por não ter realizado a avaliação de desempenho como previa esse novo plano. Assim, o banco foi condenado a pagar as diferenças salariais para essa empregada. Por conta disso, o banco apresentou um recurso de revista ao TST. A empregada alegou que a não realização da avaliação de desempenho não gera automaticamente o direito à promoção por merecimento, porque esse não era o único requisito. O Tribunal Superior julgou procedente esse recurso do banco, utilizando o fundamento de que para conceder a promoção é necessário o cumprimento do requisito de deliberação da empresa, além da avaliação do desempenho. Assim, não foi possível promover a bancária apenas pela falta da avaliação.
Finalizamos o programa no TST com uma decisão da terceira turma sobre estabilidade no emprego de empregada grávida. Olha só, O caso se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por uma auxiliar de limpeza contra a empresa que trabalhava. A trabalhadora alegou que, quando foi dispensada do emprego, ela estava grávida e, por isso, tinha direito à estabilidade provisória. Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Isso porque o resultado do ultrassom, anexado como documento nos autos, não indicava a idade gestacional da trabalhadora. O TRT da segunda região manteve a sentença. O tribunal alegou que a ultrassonografia apresentada não registrava a idade gestacional. E depois, a empregada também tentou anexar mais provas, mas o processo já estava em fase recursal e não foi possível admitir essas provas. No TST, com o recurso de revista da empregada, o relator argumentou que também não seria possível reconhecer o direito à estabilidade, pelo fato da auxiliar não ter conseguido comprovar que estava grávida quando foi dispensada pela empresa. Diante disso, o Tribunal Superior julgou improcedente o recurso da trabalhadora, não reconhecendo o direito à indenização e à estabilidade provisória. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para o OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível para download nas principais plataformas de Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais: Instagram, @OABDiarioAPP, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando para o podcast, é sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcasts do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia, um ótimo final de semana e sextou! Uhul! Até segunda!